Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe e estou aqui no estúdio com a coach e psicóloga Susana Rodrigues, com quem acabei de ter uma conversa muito interessante sobre o coaching e a sua eficácia. Quando terminar de ouvir este episódio, vai ter absoluta clareza sobre o que é o coaching, o que é que não é e como é que é diferente da terapia. E vai levar para casa uma ferramenta para a regulação do seu estado emocional, para melhorar a sua performance e o seu bem-estar. A Susana Rodrigues é coach acreditada pela ICF, International Coaching Federation, formada pela Erickson Coaching International e membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É psicóloga de formação, fundadora e executive coach da Susana Rodrigues Professional Coaching e tem por objetivo ajudar as pessoas a construir ou reconstruir uma vida e carreira equilibrada e de sucesso. A Susana conta com mais de 13 anos de experiência profissional e carreira na área dos recursos humanos, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Foi também Human Resources Director da Vanguard Properties, foi Head of International Network and Alliances na Vieira de Almeida e Associados e esteve 2 anos em Moçambique como Executive Office Manager e International Human Resources pela VDA Legal Partners. A Susana tem um mestrado em Psicologia das Organizações pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, uma pós-graduação em Data Analysis in Social Sciences pelo ISCTE e uma certificação em Leadership Performance pela Cornell University. Susana, muito obrigada por estares aqui connosco hoje. É um gosto falar contigo e eu vou já direto ao assunto, começando por esta pergunta. Depois de 2 décadas em que passaste por psicologia e depois recursos humanos, para depois assumires um cargo de gestão de pessoas como diretora de recursos humanos na Vanguard Properties, decidiste largar tudo e apostar numa carreira de coach profissional. E a minha pergunta é, porquê?
Antes de mais, olá Madalena, obrigada pelo convite e muitos parabéns por este projeto incrível que certamente está a acrescentar imenso valor às pessoas.
Obrigada.
Porquê? Ora bem, na verdade eu tenho aqui 3 grandes motivadores, 3 grandes whys, não é? Como diz o Simon Sinek no livro que ele tem, que é Start With Why, que eu gosto bastante. É o que é que nos move, não é? E o que é que nos leva a tomar uma decisão. E na verdade para mim havia 3 grandes whys que me levaram a tomar esta decisão. A primeira foi Live Life On My Terms. E como é que isto surge? Eu já há algum tempo, e antes de enverdar para esta parte do coaching e decidi sair da parte da área dos recursos humanos, eu sentia que me faltava qualquer coisa. E nós, quando nos falta qualquer coisa, parece que é quase que involuntário nós procurarmos isso, estamos mais atentos. É quase quando compramos um carro e alguém tem esse carro igual a nós, e parece que esse carro está em todo lado, não é? E eu sentia que havia qualquer coisa que eu procurava, mas que não sabia exatamente o que era. E, portanto, havia esta necessidade de procurar algo mais alinhado comigo. E eu não sabia exatamente o que era. Até que houve um momento em que eu conheço uma pessoa que foi verdadeiramente inspiradora para mim, num evento, numa conversa que ela fez, uma grande partilha, em que ela própria falou sobre aquilo que foi a experiência dela de mudar de vida, de viver a vida como ela queria, definida como ela a queria. E eu lembro que nesse evento, aliás, eu nem sequer falei nada com ela, tal foi o meu aha moment, do género: oh meu Deus, isto é possível? Alguém consegue fazer isto? É possível sair daquilo que é o nosso status quo, aquilo que é a nossa forma rotineira de pensar, daquilo que é suposto fazer? E alguém efetivamente fê-lo. E essa pessoa estava à minha frente. E esse para mim foi um... isto é possível de se fazer e isso, claro, eu também consigo fazer. E porque eu, para além disso, achava que havia uma necessidade minha de estar mais alinhada com aquilo que eu queria. O que eu sinto muitas vezes é que nós dizemos que temos determinadas prioridades, mas depois não vivemos a nossa vida de forma alinhada com essas prioridades. E eu faltava-me esse alinhamento, essa presença. E é no coaching que eu encontro esse life on my terms, esse alinhamento com aquilo que é importante para mim e esse propósito que é importante para mim. Para além disso, eu queria muito viver uma vida em que I would make an impact. Há uma frase do Nelson Mandela que me acompanha quase desde sempre, que ele diz: what counts in life is not the fact that we have lived, but it's the difference we have made in the life of others. E eu tive o privilégio de viver na África do Sul enquanto este grande senhor foi presidente, e ouvi esta frase várias vezes. E nas escolhas que eu vejo de carreira, eu sempre fiz alguma coisa de impacto com o outro. E eu queria uma profissão que me permitisse ter um contacto mais direto e personalizado com as pessoas, algo que é menos possível quando se trabalha numa estrutura organizacional como diretor de RH ou noutro tipo de função associada aos recursos humanos e às pessoas. E o terceiro aspecto, que é este meu grande motivador, é a multiculturalidade. Eu queria e sinto, é uma necessidade para mim, é quase a minha raiz, eu ter que trabalhar com pessoas que são de países diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes, e eu não estava a viver essa realidade pela empresa onde estava, necessariamente faz parte do seu estilo de negócio, e eu precisava disso no meu dia-a-dia. Isso é quase que faz o meu coração bater, eu sinto esta necessidade, e portanto, o coaching permitiu-me isto, live life on my own terms, trabalhar com quem eu quero, de ambientes que eu quero, de países que eu acho interessantíssimos, e ter uma vida de causar impacto positivo e muito próximo às pessoas. E é muito fácil largar a vida que se conhece anteriormente por esta nova que eu adoro.
Maravilhoso, Susana. Eu imagino que haja muita gente a rever-se em pelo menos uma das três, dos três whys que acabaste de dizer. Viver a vida nos teus termos, ter mais impacto, a multiculturalidade. Mas muitas vezes o que falta é a coragem, não é? A coragem de dar o salto. E tu tiveste essa coragem. Como é que a conseguiste ganhar?
É verdade, há muitas pessoas que não têm esta a coragem. E também te digo que a coragem não se ganha de um dia para o outro, claro. Não é? É um processo. E não é porque sou coach, mas a verdade é que funciona. Pois. E funcionou comigo. A primeira coisa que eu fiz foi, como eu disse há bocadinho, faltava qualquer coisa. A primeira coisa que eu fiz foi, então bora lá tentar perceber o que é essa coisa. E fiz um processo que nunca tinha feito, que é coaching. Nunca tinha feito aquilo e experimentei. Adorei. Foi nesse processo que eu descubro o que é que eu quero, não só o que é que eu quero, mas como é que eu chego até ele. O que é o meu propósito nesta nova vida, aquilo que eu quero alcançar, porque está tudo bem mudar. E também isso foi aquele momento em que me abriu um pouco a cabeça a pensar, não tem que ser necessariamente de uma certa maneira. Portanto, o coaching foi essencial para mim na determinação do que era, o encontrar-me nesse sentido e como é que eu posso alcançar. Mas há também uma parte que é inerentemente minha, não é? Portanto, todos nós passamos por desafios tremendos na vida, uns mais do que outros, uns mais ou menos desafiantes, mas muito tem a ver com a forma como nós os encaramos, o nosso mindset, como dizemos muito aqui no nosso mundo de coaching, não é? O mindset impacta muito a forma como nós respondemos e reagimos. E olhando para trás, para aquilo que foi a minha vida, os meus desafios, eu tive determinados momentos na minha vida em que o desafio não foi maior do que a coragem de superação. Eu posso partilhar, eu quando tinha 16 anos fui diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, não é? Portanto, de repente, como adolescente, eu tenho um problema oncológico, estádio 4, o pior de todos, não é? E na verdade, com 16 anos, eu nem sei, nem consigo processar muito bem o que é que esta informação quer dizer. O que significa para mim é que eu vou perder um ano do secundário, não é? Que para nós é essencial, é a nossa identidade, não é? Mas a verdade é que ao longo do meu processo oncológico e de forma, vou dizer, milagrosa, não é? À vé à ciência. Mas há uma parte que eu lembro da minha equipa médica de hematologia, que até hoje lhes entrega a minha vida, me dizia: Susana, parte do teu processo de cura não é só farmacologia, é a forma como tu chegas aqui de 15 em 15 dias e estás disposta a fazer isto com mais ninguém. Porque, na verdade, para mim não havia outra hipótese, não há outra escolha. Aos 16 anos não se entrega a toalha. Independentemente da idade, não é? Qual é que é o standard que eu quero para a minha vida? E o standard que eu quero é desafio. Isto não me vai limitar, isto não me vai matar. É? Infelizmente há muitas pessoas que não conseguem chegar até aqui, mas eu consegui fazer isto. E a verdade é que em 8 meses consegui vencer uma doença que tinha pouca perspectiva de conseguir vencer. E passaram já muitos, muitos anos, felizmente em remissão e livre do problema oncológico, mas é a forma como tu te posicionas perante um desafio e a forma como tu queres e como tu queres agarrar qualquer coisa e fazer essa coisa acontecer para ti. Essa coisa acontece e eu queria mudar. Eu queria algo que fosse mais alinhado comigo, que fosse fiel a mim mesma. E a coragem vem daí. Quando tu sabes o teu porquê e tu olhas para trás daquilo que tu já conseguiste, dar o salto parece nada, parece uma pedrinha no caminho.
Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Susana, só me vinha à cabeça aquilo que se diz, que nós não controlamos aquilo que nos acontece na vida, mas controlamos 100% a forma como reagimos.
Exatamente.
E isto pescar ao passado e aos recursos que já tinhas dentro de ti, essa força, juntamente com a clareza que entretanto ganhaste, para teres a coragem, então, para viveres esta nova vida. Parabéns.
Inspirador. Obrigada.
Inspirador. E agora, como dizias, tu, a tua prática também tem clientes internacionais, mas também tem cá em Portugal. E aqui em Portugal parece haver, por vezes, algum ceticismo ainda em relação ao coaching. De facto, é uma profissão recente aqui neste país, não é? Enquanto que nos Estados Unidos pode-se dizer-se que o coaching remonta ali aos anos 80, não é? Sendo que o surgimento da profissão de coach propriamente dita parece ter surgido nos anos 90, com o nascimento de determinadas organizações internacionais de coaching, como, por exemplo, não é? Já falámos da ICF. Mas aqui em Portugal o coaching chega mais tarde. e parece que começa-se a falar disto mais no início dos anos 2000. Ora, tu eras diretora de recursos humanos de uma empresa de renome. Tinhas sucesso. Tinhas uma profissão respeitada e reconhecida no mercado. E decides enveredar pelo coaching, que é uma profissão recente em Portugal e que, como já disse, por vezes é questionada e já foi também alvo de controvérsias. A minha pergunta é, este ceticismo foi um fator que pesou na tua decisão e como é que tu encaras este eventual ceticismo?
Obviamente foi um fator que eu considerei, mas não foi um obstáculo na minha tomada de decisão. E porquê que eu digo isto? Na verdade, qualquer pessoa, ou eu quando escolhi para a psicologia, nós já vamos para uma profissão que na altura já tinha muito ceticismo, não é? Portanto, eu quando enverdei para a psicologia em 2006, não havia ordem dos psicólogos, por exemplo, não é? E portanto, nós quando escolhemos a psicologia já sabemos que estamos a lutar contra um estigma de só vai quem é maluco, não é? E portanto, o ceticismo, não tanto a controvérsia, mas mais o parte do ceticismo em uma relação, uma profissão, é uma coisa que eu encaro desde o momento em que eu decidi ser psicóloga, não é? Portanto, ser coach profissional é só mais um desafio que está no caminho, não é? Portanto, na verdade, não é nada de novo, vamos assim dizer, não é? E portanto, acaba por não ser um obstáculo. Mas em relação ao tema da controvérsia e porquê que há tanto ceticismo, eu na verdade acredito que é porque as pessoas têm medo daquilo que não percebem, não é? Já o Michael Jackson diz isso: people are afraid of what they don't understand. Uhum. Não é? E quando nós não percebemos uma coisa na sua totalidade, tendemos a olhar para ela de uma forma esquisita, de uma forma estranha, ou então rotulá-la de uma forma que não é a mais adequada, que é o que aconteceu com a psicologia e felizmente agora acontece cada vez menos, não é? De que não são só os malucos que procuram os psicólogos, e o Covid teve muito este impacto positivo, vamos assim dizer, também nesta parte da psicologia, na procura da saúde mental. Uhum. E a mesma coisa eu acho que está a acontecer e vai continuar a acontecer com o coaching também em Portugal.
Cada vez mais.
E cada vez mais, não é? Portanto, à medida que nós vamos percebendo o que é, vamos lhe tirando os rótulos que não lhes são vantajosos nem que favorecem e que na verdade não são verdadeiros. Não é? Uhum. Portanto, muito ceticismo está assente naquilo que é misunderstood.
Ok.
Não é? E enquanto coach e enquanto profissionais que estamos nesta área, e eu sinto isto em relação à psicologia e sinto agora isto em relação ao coaching, é quase como se fosse para nós um dever e uma oportunidade para demonstrar o quanto o coaching é eficaz e o quanto ele tem impacto positivo na vida das pessoas, seja ele numa orientação profissional, seja uma orientação pessoal, seja que esfera da sua vida a pessoa pretende trabalhar ou melhorar. Esta é uma oportunidade que nós temos para demonstrar como é que isto funciona, não é? E é sempre via resultados tangíveis que nós podemos fazer isto e é quase como se fosse uma jornada de educação e consciencialização do que é que isto é. Nós podemos falar a verdade do que é que isto efetivamente faz e tirar rótulos que não são vantajosos. E cada vez que nós temos um cliente satisfeito com o processo, satisfeito com a nossa relação, satisfeito com uma sessão, não é? Com o seu sucesso, com o seu resultado, torna-se um testemunho vivo do impacto que o coaching tem. Portanto, as pessoas, os clientes que recorrem a nós e que constantemente recorrem em Portugal e internacionalmente, são testemunhos de como isto funciona, senão não havia pessoas a procurar.
Certo, e cada vez mais.
E cada vez mais. Eu procurei, não é? Continuo a procurar, mudou a minha vida.
Certo.
Portanto, é literalmente um caso em que pode haver ceticismo, mas if you walk the talk, you will see how it works.
Certo.
E acho que isto é o importante, é experimentar, funciona.
Certo.
Não é um obstáculo.
Certo, há cada vez mais social proof, como dizes, e também disseste, falaste aí na confusão, creio eu, não sei se foi essa a palavra que usaste exatamente, e isso traz-me para o outro ângulo deste eventual ceticismo, que é esta confusão ou falta de clareza sobre o que é o coaching, o que é que não é, como é que se distingue de outras atividades, nomeadamente como é que se distingue de terapia. Coaching não é terapia. Enquanto psicóloga de formação, membro da Ordem dos Psicólogos e que inclusive já passaste por um processo psicoterapêutico, podes explicar-nos a diferença entre um e outro como se tivéssemos 3 anos?
Sim, o mistério, não é? O mistério.
Por favor, elucida-nos.
Na verdade, o mistério do coaching da terapia. Por acaso é interessante, porque a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos com o cliente da nossa primeira, ou possível cliente da nossa primeira ação, é explicar exatamente aquilo que nós fazemos e aquilo que nós não fazemos, não é? Portanto, para um coach é muito claro aquilo que nós não fazemos.
Certo.
E para um psicólogo, já mesmo as pessoas que estão associadas à terapia ou psicoterapeutas, também para eles é muito evidente que aquilo que eles fazem não é coaching, não é? Mas se calhar é importante criar esta clareza também para que quem nos está a ouvir também consiga perceber qual é que é a orientação que melhor me pode servir, não é? E na verdade, o ICF, como tu disseste há pouco, do qual eu faço parte, a ordem dos psicólogos, eles emitem vários pareceres e várias comunicações em relação àquilo que é uma coisa e o que é outra coisa. Certo. E isto é um bocadinho também a minha base para aquilo que é a minha experiência pessoal e profissional. É também importante esta credibilidade de entidades que falam melhor sobre estes temas do que eu. Mas eu se calhar posso dizer que há quatro eixos que nos permitem perceber melhor qual é que é a diferença entre uma coisa e a outra. Se olharmos para aquilo, por exemplo, o nosso primeiro eixo pode ser, por exemplo, o foco.
Uhum.
O coaching está centrado no alguém que já está bem e que só quer ficar melhor, não é? Portanto, partimos de uma premissa de está tudo ótimo, está tudo bem, só quer é ser inacreditavelmente melhor do que aquilo que eu já sou.
Uhum. Okay?
E, portanto, há muito assente naquilo que é o futuro. Metas específicas, desempenho, okay? Alcançar algo que eu ainda me falta alcançar. Ao passo que, quando nós olhamos para a terapia, estamos muito mais focados, às vezes, no presente, mas estamos muito focados naquilo que é o passado, aquilo que é a nossa resolução, por exemplo, de conflitos internos, a exploração de emoções, padrões de comportamento, problemas, alguns problemas psicológicos são necessários tratar. E acho que há aqui uma grande distinção que é importante, se calhar, nós fazemos entre coaching e terapia ou psicologia, psicólogos, que é, uns fazem diagnóstico. Os psicólogos e terapeutas fazem diagnósticos de temas que se possam estar a passar com um determinado paciente ou cliente.
Uhum.
Um coach não está lá para fazer qualquer tipo de diagnóstico, porque não há nada de errado.
Uhum.
Não é? Portanto, nós não partimos desta premissa de que eu preciso de arranjar qualquer coisa, tenho que... nós transformamos, não é? Capacitamos, mas não temos que arranjar nada, uhum. que é o que acontece muito na parte mais orientada para a terapia. Depois, os nossos próprios objetivos, que é aqui um segundo eixo, vamos assim dizer, também são completamente diferentes. O coach quer ajudar o cliente a alcançar uma meta, um objetivo, algo que ele estabelece para si como sendo essencial. Acaba por ser um facilitador desse processo de criar introspeção, criar awareness e como é que ele consegue ir até lá. Mas é ajudá-lo nesse seu caminho. Enquanto que o objetivo da terapia é essencialmente tratar problemas de saúde mental, padrões emocionais ou até a resolução de conflitos internos. Portanto, resolver aquilo que nós temos para trás que nos pode estar a condicionar, que nos pode estar aqui a impactar de uma forma mais negativa na nossa resolução, na nossa forma como nós nos posicionamos na vida. Outra coisa é metodologia, né? Ao passo que em terapia existem várias metodologias, de acordo também com a própria escola e orientação daquele terapeuta, mas existem métodos cognitivo-comportamentais, existe um método mais dinâmico, é parte da psicanálise, terapias de grupo, portanto existe uma série de ferramentas e orientações para tratar determinados distúrbios ou problemas de saúde mental.
Ok. Né?
Ao passo que um coach o que vai fazer é ferramentas mais orientadas para feedback, definição de objetivos, concretização de metas, muitas vezes trabalhar o tema da motivação, mas são ferramentas diferentes. O objetivo não vamos ao fundo do cliente, nós queremos é andar para a frente com este cliente, não é resolver o que é que ele traz para trás e como é que ele vai para a frente, ok? E depois, por último, se calhar o tema da qualificação do profissional, que muitas vezes o que está aqui, muitas vezes na base da controvérsia, como falávamos aqui há bocadinho. Tem muito a ver com a qualificação. Um terapeuta, necessariamente um psicólogo, tem uma formação académica universitária em psicologia. Geralmente são 5 anos, com mestrado integrado, e tem que ter uma cédula da ordem para exercício da profissão. Okay? Isto é ponto assente em relação àquilo que tem que ser um psicólogo ou um terapeuta. Um coach não tem que necessariamente ser um psicólogo. Pode ter uma formação académica em outra área qualquer, pode ser gestão financeira, direito, recursos humanos, o que for, ok? Mas ter uma formação complementar em coaching.
Uhum.
E, portanto, conseguir assim complementar aquilo que é a sua base académica com uma orientação diferente, uma formação diferente. Portanto, isto são alguns critérios que eu acho que podem ser essenciais para esta distinção entre terapia e coaching. Mas acho que é importante também fazermos aqui uma ressalva, porque muitas vezes nós somos colocados como sendo polos completamente opostos, uhum. não é? Mas muitas vezes o que nós vemos é que pode haver complementariedade entre estas duas profissões, porque o coaching também é uma profissão. E muitas vezes podem ser complementares, às vezes até a pedido do cliente e com o consentimento muito explícito do cliente, ambos os profissionais podem trabalhar em conjunto para perceber qual é que é a melhor solução para aquele cliente. Eu sou o exemplo disso. Eu, enquanto fiz o meu processo de coaching, nesta descoberta de vida que eu queria para mim, que eu quis para mim, estive ao mesmo tempo a fazer um processo psicoterapêutico, fiz-o durante 3 anos.
Ok.
E é uma coisa que eu nunca abdicaria de fazer, porque o que eu aprendi no processo psicoterapêutico ajudou-me no meu percurso de coaching. E o que eu estava a aprender no meu percurso de coaching, consegui levá-lo para o meu processo psicoterapêutico. Às vezes é complementar o que aprendemos sobre nós em ambos os processos. E cada profissional, enquanto coach que eu sou e enquanto psicóloga que sou, eu sei qual é que é a minha esfera de atuação.
Certo.
Eu sei o que é suposto estar a fazer. E os bons profissionais sabem qual é que é a sua esfera de atuação. E nós podemos ambos trabalhar no sentido de melhor servir o nosso cliente, aquilo que ele precisa.
Certo.
Não somos necessariamente opostos.
Claro.
Vamos assim dizer. Nós podemos nos complementar nesta atividade.
Claro. Claro, e faz todo sentido. E aqui falaste nessa complementaridade, aliás, a ICF, não é? Eu também sou acreditada pela ICF, as guidelines éticas é mesmo para se nos aparecer um coachee que tenha ali uns problemas de saúde mental, nós temos a obrigação de reencaminhar para um profissional de saúde mental. E depois, como dizes também, pode haver muitos clientes que têm em paralelo um coach e um terapeuta. Susana, é quase como, eu penso sempre nestas questões, é quase como se houvesse um gap no mercado, não é? Que há muita gente que já teve terapia ou sente que não necessita de terapia, não tem uma patologia, mas quer andar para a frente, não é? Eu costumo olhar para a vida, é um rio. E se nós nos deixamos levar pela corrente, sem definir aquilo que queremos, para onde queremos ir, sem pensar, ganhar clareza, perceber o que é que queremos, planear um pouco, pensar a longo termo, vamos acabar por pensar muito a curto termo. E o que acontece é que vamos nos deixando levar pela corrente e há um dia que acordamos e estamos ali à beira da cascata, quase a cair 150 metros. Sim. Portanto, este olhar para a frente, como dizias, do foco, é muito importante e, de facto, havia um gap, parece. Daí o surgimento de uma profissão.
Sim, e há também pessoas cujo perfil, se me permite esta partilha contigo, há também pessoas cujo perfil não é um perfil terapêutico. Eu tenho um cliente assim.
É verdade.
Que é um cliente que ele próprio é psicólogo, ok? Numa orientação diferente, mas ele próprio é psicólogo e quando nós começámos a falar, ele disse-me: Sona, eu sei que não quero fazer terapia. Eu não preciso de ir lá para trás, eu não quero andar para lá, eu quero andar para a frente. E portanto, a relação que eu quero é fazer coaching. Eu já experimentei terapia, não gostei, não é para mim.
Okay.
E eu quero experimentar agora fazer isto, pode ser que isto ajude naquilo que eu quero concretizar. E portanto, também às vezes esta clareza também é importante. Há pessoas que podem experimentar coaching e não gostar. E há pessoas que podem experimentar terapia e não gostar. Pode ser do profissional, porque tem que haver aqui uma ligação com o profissional, mas também pode ser do processo em si, aquilo que eu quero trabalhar. Às vezes também é melhor perceber quando nós nos aventuramos a tentar, só a experimentar. E às vezes uma orientação pode ser mais certa para um ou mais certa para outro. Também tem a ver com a própria personalidade das pessoas. E às vezes são os dois ao mesmo tempo. E aprendemos os dois ao mesmo tempo.
Certo, certo. Sendo que o objetivo último é sempre ajudar a pessoa, não é?
Sempre.
A chegar onde quer chegar.
Onde quer, exatamente.
Susana, aqui há uns meses tu escreveste um artigo na revista Link to Leaders, onde falavas numa questão muito relevante, que é como escolher um coach. Na tua opinião, para maximizar as probabilidades daquele coach ser um bom fit para a pessoa, que critérios é que devem orientar na escolha de um coach?
Sim, eu acho que é importante que um cliente, um potencial cliente, seja ele um cliente one-on-one, não é? Como nós costumamos dizer em professional coaching, ou seja, uma organização que está a procurar um executive coach para trabalhar com as suas pessoas, é quase como se fosse importante que eles tivessem um roadmap, não é? Por onde é que eu posso começar? Qual é que é o critério? E como é que eu posso começar por escolher? Eu escolho aqui, eu gosto muito do número 4, não é? Portanto, escolhi aqui 4 critérios que eu acho que podem ser interessantes e que podem estar a ajudar também aqui os nossos ouvintes a perceber por onde começar. O primeiro é a qualificação e a certificação dos profissionais. Isto também em qualquer outra profissão, certo. Quando nós procuramos trabalhar com alguém, queremos saber o que é que eles já fizeram, não é? E, portanto, obviamente que é verificar a formação de base que esta pessoa tem. Como nós estamos há pouco, um coach não tem que ser psicólogo, não é? Portanto, que formação de base é que esta pessoa tem? Mas, para além disso, que certificações ou como é que ele complementou a sua orientação de coach? Seja via ICF, que é uma entidade acreditada, seja via universidades. Ou seja, não tem que ser só via o International Coaching Federation, que é aquilo que nós ouvimos falar muito. Há muitas universidades muitíssimo prestigiadas que também dão certificações e acreditações nesta área do coaching. E, portanto, procurar primeiro esta parte do que é que cimenta a qualificação daquele profissional que se diz e que se intitula executive coach ou coach profissional, seja aquilo que for.
E
não é?
Também as experiências de vida, não é?
Sim.
A experiência profissional, aquilo
Sim.
que já fez.
Isso, ainda bem que diz isso, porque isso é exatamente o que vem a seguir.
Okay.
Não é? Que é a experiência que já tem, tanto de trabalho,
resultados.
Não é? De resultados, como a própria metodologia que utiliza. É interessante teres falado sobre isso, porque há um artigo escrito pela Harvard Business Review em 2009, em que eles foram perceber o que é que as empresas mais procuram quando escolhem um coach, não é? E é interessante que os três top fatores que as empresas olham quando querem escolher um executive coach é: o primeiro, contextos similares. Experiência em contextos similares. 65% das organizações disseram: eu quero um coach que já tenha tido uma experiência num contexto similar a este.
Seja, okay? Por exemplo, num contexto corporativo.
Um contexto corporativo, né? Seja, por exemplo, um mesmo setor. Uhum. Não é? Por exemplo, saber, imagina, se for um escritório de advogados, já tenha trabalhado com advogados, não é? Uhum. Por exemplo, uma parte, um promotor imobiliário, já tenha trabalhado, por exemplo, com engenheiros. Uhum. Não é? Portanto, conhecer um mercado específico, conhecer um mercado organizacional, por exemplo, não é? Vê-se muito com executive coaching. As empresas valorizam pessoas que já tenham passado pelo mundo corporativo.
Claro.
Porquê? Porque há uma ligação, há uma compreensão de como é que aquilo funciona. E a própria parte da metodologia é interessante, porque 61% das empresas dizem que é importante que o coach traga metodologias claras.
Claro.
Não é? Uhum. Portanto, como é que eles vão fazer, o que é que vão fazer e qual é que é o seu approach. E depois o terceiro fator, e aqui 50% das empresas referiram isto, é a qualidade da carteira de clientes, não é? Ou seja, em que espectro é que estão estes clientes? São Fortune 500? São as top 5 para trabalhar em Portugal? São as mais bem classificadas no Financial Times? Ou seja, qual é que é o ranking importante para determinada organização e quais é que são os clientes que aquele coach já tem? Porque aqui mostra um pouco a sua mestria e a sua experiência.
Claro.
Não é? E a forma como ele atua. E o que eu achei interessante também deste estudo é um fator menos valorizado pelas empresas é se este coach já teve uma orientação terapêutica na sua prática.
Claro.
Porque para eles isso não interessa absolutamente nada. Não é? Porque para as organizações já é claro que um coach não faz terapia, não é? Portanto, é quase como se esse mito e essa misunderstanding não existe no mundo corporativo, não é? Estás muito mais orientado para metodologia, para foco e para desempenho. Depois, o terceiro fator, eu diria que são testemunhos ou recomendações, não é? É um feedback positivo que os coaches podem ter sobre os seus clientes, que também demonstram os seus resultados, que podem ser significativos. E claro que não são só fruto do sucesso do coach, não é? Como eu disse no meu artigo do Link to Leaders, muito parte do willingness do próprio cliente, e o trabalho é feito pelo cliente, não é? Mas se o coach não estivesse ali, também sabemos que o cliente não chegava até lá, senão também nós éramos totalmente inúteis.
Claro, é uma parceria para o sucesso.
É uma parceria para o sucesso, exatamente como estás a partilhar. E os testemunhos podem nos ajudar também que as pessoas percebam como é que nós contribuímos e que impacto é que nós já fizemos junto dos nossos clientes.
Uhum.
E o último, eu diria, é o rapport. Este para mim é dos temas mais importantes. E o rapport é um tema que nós conhecemos muitíssimo bem da psicologia, não é? É um termo que vem da psicologia, mas não é nada mais do que a compatibilidade e a confiança e a empatia que nós estabelecemos com determinado cliente e o cliente connosco. Se isto não existir, não há relação de coaching, não há sucesso nesta
aquela
relação.
Aquela ligação, não é?
Há uma ligação.
Uma conexão.
Isto mesmo, esta conexão. E este mesmo estudo que eu te falei há bocadinho, 2009, do Harvard Business Review, dizia que willingness, não é? O que nós falamos há pouco, a vontade de querer fazer, a vontade de fazer o processo, de estar presente por parte do cliente e também por parte do coach, está 100% presente ali com aquele cliente, and good chemistry, né, lá está o tema da compatibilidade e o rapport, are the most cited ingredients of a successful coaching relationship. E isto citado tanto pelo cliente como pelo coach. Portanto, este para mim tem que ser um dos primeiros critérios. Se não houver aquela ligação e aquela química na primeira conversa, se calhar não é o processo que não é o indicado, o profissional é que não é o indicado.
Claro, não é um bom fit.
Não é um bom fit. E é procurar outro.
Certo.
Né? Mas se calhar utilizar aqui alguns critérios que possam ajudar na escolha desta outra pessoa e do outro profissional. Ou então perceber, é este mesmo aquilo que eu procuro. Tem a experiência que eu gostava, a qualificação que eu quero, aquele testemunho, tu como, é mesmo aquilo que eu quero fazer para mim. E eu senti uma ligação, um clique naquela ação e eu quero mesmo estar com esta pessoa para a semana.
Uhum.
E, portanto, isto acontece.
Claro.
E é inacreditavelmente bom quando isto acontece.
E o coach, enquanto profissional, também tem essa capacidade de criar rapport, não é?
Uhum.
Susana, eu se calhar vou-te fazer aqui uma pergunta ligada com esta criação de ligação. Se nos consegues dar aqui algum caso de sucesso...
Uhum.
No fundo de um cliente teu, que se calhar com quem havia essa ligação, imagino, e que tenha sido assim um caso de sucesso.
Sim. É difícil escolhermos aqui um caso de sucesso, mas há um cliente em particular que me vem à cabeça. Um cliente que, quando me abordou, queria essencialmente trabalhar a desmotivação que estava a sentir no trabalho. Não se sentia identificada com o trabalho, não estava bem no trabalho, estava altamente desmotivada e queria perceber quais é que eram os próximos passos na carreira, o que é que podia fazer para premudar, qual é que era esta próxima etapa da sua carreira. E, portanto, esta foi logo a forma como nós começámos a nossa conversa. E, à medida que nós fomos trabalhando, ele foi percebendo que, na verdade, o que estava aqui em causa não era necessariamente que mudança é que queria fazer, mas era uma necessidade de restabelecer a sua autoconfiança para fazer esta mudança.
Okay.
Um pouco aquilo que nós falámos no início, né, o tema da coragem, não é? Como é que eu vou ganhar confiança nas minhas capacidades e nos meus skills técnicos de que eu ainda sou capaz de mudar? Uma pessoa tinha estado num ambiente que, de certa forma, crippled a forma como ele se sentia, a forma como ele estava a ver enquanto profissional, E se, havia uma parte dele que não estava confiante de que seria capaz de uma mudança que representasse quem era verdadeiramente. E, portanto, o que nós trabalhámos foi muito o tema da autoconfiança, a motivação. Quais é que são, então, os objetivos? Como é que nós podemos chegar até esse objetivo? Então, o que é que tu queres ser? O que é que tu queres fazer? Não é?
E quem é que tu precisas de ser para fazer isso?
E quem é que tu precisas de ser, exatamente, para fazer isso? O que é que tu precisas conseguir alcançar? Ou às vezes, o que é que tu tens que fazer menos?
Certo, não é?
É
verdade.
Para conseguir chegar até esse patamar que tu queres. E é começar a ver esta confiança, a começar a ficar restabelecida, porque se a pessoa já o fez, significa que também o consegue fazer para a frente. E se ainda não o fez, por acaso os clientes já o tinha feito, mas se ainda não o fez, há ferramentas que vão capacitar para conseguir fazer, não é? E foi ver esta criação de confiança e começar a ver como este cliente conseguiu sair do seu mindset derrotista.
Ok.
De que estou nesta empresa, tudo me está a acontecer, pensam todos contra mim, para passar a dizer ok, e não é nada disso que eu quero, e eu sei e sou capaz de transformar a vida e transformar aquilo que eu quero fazer. E é quando nós começamos a ver a forma como a linguagem começa a funcionar e como o mindset dele começou a mudar, ganhar mais empowerment e motivação para começar a responder aos processos de recrutamento, que era um dos grandes objetivos, responder ao processo de recrutamento para empresas que ele gostava, que ambicionava e que até certamente achava que era não capaz de conseguir aqueles lugares. Acaba por fazer parte de dois processos de recrutamento que eram muitíssimo exigentes, mas que foi com total dedicação nós preparámos estas entrevistas, não é? De como é que ele se podia apresentar nestas entrevistas. E o sucesso vem quando ele consegue his ultimate dream job.
Uau!
É? A empresa que ele queria, com a qual se identificava, numa função hierarquicamente superior àquela em que ele estava anteriormente. E o sucesso não vem só porque ele conseguiu o seu objetivo, mas o sucesso também para mim e para o cliente é falar com ele agora e perceber que o mindset de confiança e de sucesso continua. Não é uma coisa que acontece só numa sessão ou duas sessões e, portanto, conseguiu o objetivo e está feito. Há um shift efetivo nas pessoas de que se eu fizer isto desta forma, eu vou continuar a conseguir proliferar esta sensação e esta emoção e este sentimento. E ele continua neste momento, neste seu dream job, de ser uma pessoa confiante numa posição que não era aquela que ele teve, que nunca teve nesta função e que está a fazê-lo de uma forma brilhante e extremamente confiante e, acima de tudo, ele está felicíssimo.
Parabéns, parabéns a ele, parabéns a ti. De facto, a autoestima também vem de fazermos essas mudanças difíceis e conseguirmos e superar-nos, não é?
Exatamente.
Fantástico, exatamente. Fantástico, Susana. E diz-me uma coisa, voltando aqui a uma parte um bocadinho talvez mais científica, digamos assim, podes partilhar algum estudo ou alguma evidência científica que demonstre, não é? Já me falaste num caso de sucesso, mas que demonstre também que o coaching produz resultados?
Há muita evidência científica. E ainda bem, não é?
Ainda
que,
bem.
Que existem. Portanto, enquanto mulher da psicologia, somos orientados para a ciência, não é?
Certo.
E o que é que prova aquilo que é a nossa atividade. E o coaching também tem isto. E tem estudos e investigação de há 20 anos para trás, não é? Portanto, isto não é uma coisa de agora, não,
não é,
é uma
novo.
Novidade, não
certo.
É? Não é um trend nem uma moda, não é?
Certo.
Portanto, é uma coisa que existe há muito tempo e os estudos que eu tenho são americanos, são os International Journals, não é?
Okay.
São muitas vezes as nossas fontes também de procura de conhecimento e de enriquecimento. Não só para nós enquanto profissionais, mas também de uma forma também de mostrar o nosso valor, muitas vezes aos clientes, às organizações, não é? Porque são os estudos que fornecem a credibilidade, não é? E a eficácia do coaching enquanto uma ferramenta de desenvolvimento. E nós precisamos deles, para além daquilo que é a nossa sensação e o nosso sentimento e o nosso sucesso e aquilo que nós queremos dizer, afinal há unbiased studies que também demonstram isto, que há um impacto profundo e efetivo na melhoria do desempenho das pessoas, na satisfação com a vida, no bem-estar, no desenvolvimento de competências, por exemplo, de liderança, também nós vemos isto. Eu posso dar aqui alguns exemplos de alguns journals, por exemplo, o Journal of Occupational and Organizational Psychology, por exemplo, de 2016, lá está. Interessante que estão quase as revistas orientadas da psicologia, mas que falam sobre coaching.
Coaching, né? Especificamente.
O impacto do coaching. Falam sobre o coaching em específico, que são estudos com títulos de coaching e não de psicologia, ok?
Fantástico.
Em que dizem que o coaching executivo melhora efetivamente o desempenho no trabalho, aumenta a eficácia organizacional destes profissionais no trabalho e, acima de tudo, promove o desenvolvimento de competências de liderança. Eles sentem esta necessidade e veem a necessidade desta promoção. Vemos também, por exemplo, no Personnel Psychology, que executivos que passaram por processos de coaching melhoram significativamente as suas áreas de liderança. Outra vez o tema da liderança, outra vez o tema do executive coaching, o impacto que isto tem nas organizações e nas pessoas. Mas há também orientações de life coaching e nós vemos isso no Journal of Positive Psychology de 2006, por exemplo, que diz: o life coaching aumenta o bem-estar, aumenta a satisfação com a vida e necessariamente reduz o stress e reduz a ansiedade. Portanto, ele funciona, ele existe e não é só no mundo corporativo. Ele também existe noutros nichos, como nós chamamos aqui no coaching, né? Existe noutros nichos do coaching. E há um estudo que eu encontrei que achei muito interessante, que era o que prova a eficácia geral, né?
Okay.
Eu gosto muito de meta-analysis e meta-studies, porque o que eles fazem é vão agrupar todo um conjunto de artigos e todo um conjunto de investigação para mostrar então uma grande conclusão. E há um journal de 2010 que diz que o coaching contribui para melhorias no desempenho do trabalho, no bem-estar e no desenvolvimento de competências. Aquilo que nós falámos anteriormente é mostrado num mega estudo feito, orientado para coaching em 2010. Portanto, evidências científicas é o que não nos falta em revistas e artigos que são altamente credibilizados e acreditados no mercado americano e que são, para todos os efeitos, pautelados como grandes referências científicas.
Certo.
Sim.
Susana, certo, quer dizer, estamos aqui a falar, citaste estudos com mais de 20 anos, não é?
Uhum.
De revistas muitíssimo conhecidas, como dizias. Susana, conta-nos então um pouco sobre o teu trabalho como coach. Fala-nos do que fazes.
O que faço? Para além de transformar vidas, não é?
Como isso,
nós gostamos de dizer. O meu trabalho como coach tem sido e é essencialmente uma jornada muito de autodescoberta, muito desenvolvimento e muita realização que me tem permitido motivar e de encher de gratidão todos os dias, não é? É efetivamente do what you love and you will never work another day in your life, não é? Como dizia Mark Twain. E sentir isto é tão verdade.
E é tão bom.
E é tão bom e é inacreditável, não é? Às vezes até parece um bocadinho esquisito, mas é tão bom poder saber, ah, pá, vou ter uma sessão com aquele cliente e vai correr super bem. E estamos a criar este impacto e esta jornada é incrível. E sentir esta ajuda na melhoria da pessoa, é uma coisa que eu sinto desde os meus 5 anos, não é? Desde que me lembro de ser gente e nós começámos a falar sobre o que é ser quando fores crescido, não é? Eu sempre quis ser paramédica, não é? Eu sempre quis ser paramédica, até bons largos anos da minha adolescência, eu sempre quis ser paramédica, porque sempre tive este intuito, eu quero ajudar as pessoas a melhorar,
uhum.
não é? E depois eu percebo que na psicologia o que eu quero é ajudá-las a melhorar no ambiente corporativo,
uhum.
não quero ajudá-las num ambiente clínico mais patológico, vamos assim dizer, eu quero uma orientação em que as consiga apoiar para que elas possam se sentir melhor e serem melhores no sítio onde passam mais tempo, que é o trabalho. Aliás, a minha tese de mestrado na faculdade foi precisamente a satisfação no trabalho.
Okay.
Portanto, eu já aqui consegui fazer um bocadinho estas ligações de o que eu sempre quis fazer foi ajudar, mas é ajudar na melhoria de uma pessoa, não é? A partir do mal, é a partir do que já está bom e enaltecer e engrandecer e transformar, não é? Portanto, eu senti isso cada vez mais. E o que eu vejo pela minha jornada pelos RH, que foram ainda alguns anos, não é? Tanto em Portugal como em África, aprendi muito sobre a complexidade da gestão de pessoas, muito o que é desenvolvimento organizacional, tudo está por trás disto, mas essencialmente o que me toca mais é os desafios da liderança. Não só porque os vivi em vários patamares, em que tive o privilégio de passar por vários patamares de liderança, e sentir quais é que são as nossas dores reais no nosso quotidiano, e que são muitas vezes overlooked. Não é? Porque é exigido muita coisa à nossa liderança e às vezes eles entregam pouco para saber como é que podem lá chegar. E então o que eu pensei para mim foi, então se o sucesso das organizações está ligado ao bem-estar das pessoas, ao desenvolvimento das pessoas, e muito está associado ao tema da liderança, não é? Este, um bocado este ripple effect, que se eu trabalhar com a liderança tudo se vai
claro.
Influenciar as outras pessoas com quem eles trabalham, então eu posso ser parte da solução através do executive coaching. E é aqui que nasce um pouco o coração daquilo que é o meu dia-a-dia. E é o que nasce o propósito e a razão pela qual eu gosto muito de fazer a parte do executive coaching, porque eu acho essencial trabalhar com a liderança. É a liderança que impacta os outros e quando nós estabelecemos um padrão e um standard para nós enquanto líder, isso vai necessariamente impactar a nossa equipa. Se para mim um padrão e um standard é desenvolver-me e ser melhor e conseguir atingir e desenvolver determinadas competências, isso vai necessariamente influenciar a minha equipa. Essa equipa vai influenciar outra equipa, essa equipa, e há todo este ripple effect e eles são a alavanca do sucesso das organizações.
Claro.
E portanto, este tem sido para mim um dos meus grandes focos nesta minha prática enquanto coach, em trabalhar com high executives, não é? Portanto, trabalhar com C-suite, diretores, heads of department, é aqui onde está, vamos dizer, um pouco da minha alma,
uhum.
não é? Nesta vertente, ajudar com estas dores. Mas há também uma parte da minha prática que está dedicada a trabalhar one-on-one. Não é? E quando eu digo one-on-one, também trabalho com executive coaching one-on-one, mas é a parte um pouco mais não corporativa de pessoas que me procuram porque querem saber qual é que é o próximo passo, como é que eu navego este conflito interno de não saber qual é que é a área que eu quero seguir. Como é que eu estabeleço objetivos? Que há uma enorme dificuldade em Portugal de estabelecer objetivos. Estabelecer como é que se faz. Nós vemos isso nas empresas também. Como é que eu faço um objetivo?
Ou como é que planeio? Como é que eu planeio há 10 anos?
Não
como
é? Planear há 10 anos, então, é um tema, não é? Como é que eu planeio? Como é que eu estruturo um objetivo? Como é que eu... O concretizar é mais ou menos aquilo que as pessoas conseguem fazer, mas às vezes concretizamos o objetivo errado, porque não era esse efetivamente o objetivo.
Concretizamos tarefas.
Tarefas, não é? A to-do list que nunca mais acaba,
certo.
Não é? E é muitas vezes também trabalhar o que é o potencial e o propósito das pessoas.
Uhum.
E há uma parte de mim que está muito ligada também a esta parte, porque me impactou a mim tão
claro.
Diretamente. Né? E, portanto, poder fazer este contributo também é essencial. Mas o que eu vejo que é, independentemente do setting, né? Seja o corporativo ou não corporativo, e do país, cada sessão de coaching aporta valor ao cliente. E cada sessão de coaching é uma oportunidade para o cliente sonhar. Sonhar! Sem julgamento, ter a oportunidade de experimentar, de viver, de imaginar e ter a coragem de experimentar. Às vezes nós não temos tempo, não é? Achamos que não temos tempo para sonhar, porque é suposto ser de uma determinada maneira. E nós em coaching, sem julgamento, dizemos sempre, a safe space, não é?
Uhum.
Sonha à vontade, o que é que tu queres fazer, o que é que idealizarias fazer? Há sempre realismo, atenção, isto não é magia, não é? E há sempre uma base de realismo naquilo que nós fazemos e tentamos encaixar o cliente naquilo que é o seu mundo e naquilo que é efetivamente concretizável.
Mas é permitido sonhar, não é?
É permitido sonhar, não é?
É permitido, exato.
É permitido sonhar. E este é o coração, a capacitação das pessoas e perceber como é que elas querem viver. Como é que elas podem viver life on their own terms.
Se tudo fosse possível, não é? Como é que seria?
Como é que seria?
Exatamente.
E é possível.
Tão bom, tão refreshing.
Exatamente.
Ó, Susana, última pergunta. Que ferramenta é que aconselhas aos nossos ouvintes? Algo que eles possam aplicar já esta semana e que possa fazer a diferença nas suas vidas? E porquê é que essa ferramenta resulta, a teu ver?
Ora bem, uma ferramenta... Esta é difícil, ok? Porque há ferramentas... Nós temos imensas ferramentas,
okay.
Né? Todas elas nos impactam de uma certa maneira. Mas eu se calhar vou partilhar uma ferramenta que para mim teve muito impacto. Eu acho que é importante nós partilharmos as nossas próprias experiências para identificação, não é? E houve uma frase que eu ouvi do Tony Robbins, uma pessoa que eu... valorizo muito, reconheço muito talento e reconheço muito valor.
E resultados.
E muitos resultados, e aliás resultados mais do que comprovados com pessoas muitíssimo relevantes e importantes na nossa sociedade. Houve uma coisa que ele disse uma vez que me impactou muito e que ouço recorrentemente, que é change your state, change your story. E inicialmente isso não fazia muito sentido. Pensava, eu não sei como é, que nem sequer o que é que isto quer dizer, não é? Mas depois, à medida que eu fui percebendo a ferramenta e o que é que isto significa, é tão verdade, Madalena. É tão... Aliás, eu passei por esta ferramenta eu própria, não é? E senti que se eu mudasse a forma como eu me estava a posicionar, eu mudava a narrativa, eu mudava a história, eu mudava a experiência. E, portanto, o que está nesta ferramenta, o que tem na base, e na verdade, ela chama-se Emotional Triad, ok? A ferramenta que eu quero partilhar hoje, mas deixo aqui este disclaimer que isto não é uma ferramenta do Tony Robbins em específico, ok? Portanto, é uma ferramenta intitulada assim por ele, mas ela tem a raiz na programação neurolinguística, tem a raiz no pai da psicologia, que foi Milton Erickson, tinham terminologias diferentes e formas de abordar o tema.
Certo.
Okay? Portanto, para mim, eu explico-a como Emotional Triad, porque foi assim que ela me chegou até mim, foi assim que ela fez o imprint em quem eu sou e a forma como eu a utilizo. Pronto.
Ok.
Mas ela consiste essencialmente na interligação de três eixos, vamos assim dizer. O primeiro é fisiologia, segundo foco, terceiro fala.
Uhum.
Ok? E na verdade isto não é mais do que um triângulo.
Eu chamo-lhe os três Fs.
Os três Fs, exato, assim é fácil de conseguir decorar,
certo.
Não é? Portanto, fisiologia, foco e fala. E portanto, o que é que ela faz? É essencialmente uma estrutura conceptual para explicar que como é que as pessoas podem mudar o seu estado emocional. E a partir da forma como mudam o estado emocional, podem mudar a forma como sentem a sua história ou como é que impactam a sua experiência.
Uhum.
E antes de explicar a ferramenta, vou dizer porque é que ela funciona.
Ok.
Porque ela aproveita o efeito de sinergia das coisas importantes para nós, que são a forma como nós nos posicionamos, nossa fisiologia,
nossa
aquilo
postura,
em que nós,
é?
A nossa postura, a forma como nós nos focamos, no que é que nos focamos e que linguagem, que palavras é que nós utilizamos para descrever determinada experiência. E é a sinergia destas três coisas, alterando estas três coisas, nós impactamos a forma como nós sentimos uma emoção que está na base deste triângulo, vamos assim dizer, ok? Portanto, ela resulta pelo efeito sinergético, vamos assim dizer, que ela tem.
Uhum.
Então, como é que então os nossos ouvintes, não é?
Podem aplicar?
Porque agora aqui é que está a parte gira da ferramenta, ok? Portanto, o que é que fazem? Pegam num papel... um espelho, como quiserem fazer, um bocado como vemos no filme com o batom, não é?
Certo.
Façam como quiserem, não é? Mas o que fazem é, desenham um triângulo no espelho. E no centro deste triângulo vão escrever estado emocional.
Ou seja, o estado emocional que estão a sentir.
Que
por exemplo,
estão a
ansiedade,
sentir.
É?
Ansiedade, por
ou,
exemplo.
Por exemplo, irritação.
Irritação, até pode ser felicidade, ok? O que estiverem a sentir, escrevem no centro deste triângulo. Depois, este é o primeiro passo. O segundo passo vai ser escrever na base fisiologia.
Ok.
Ok? O que é fisiologia? Não é nada mais do que o estado físico do corpo. O que é que nós queremos dizer por isto? Tem a ver com a respiração, a postura, os movimentos, o sono, se a pessoa dormiu bem, se dormiu mal, ok? Tudo o que impacta aquilo que é a nossa fisiologia, aquilo que nós sentimos no nosso corpo, ok? E isto é um papel, desculpem, um papel fundamental na determinação do nosso estado emocional. Posso dar um exemplo. Se nós imaginarmos uma pessoa que está irritada, ok, à nossa frente, a postura que essa pessoa tem vai ser uma postura mais irta, mais fechada, punhos cerrados, versus uma pessoa... Desculpem.
Não tem problema.
Uma pessoa...
Eu até estou a pensar, uma pessoa confiante entra-me pela porta adentro, nem precisa de abrir a boca, eu já sei pela postura daquela pessoa.
Pela postura daquela pessoa, exatamente.
Portanto,
não é?
Irritado, punhos fechados.
Punhos fechados. Uma pessoa alegre, está muito mais aberta, às vezes os braços até estão no ar, tem um sorriso rasgado de ponta a ponta e nós sabemos, está feliz versus está irritado. Porque
certo.
Nós vemos isso no corpo.
Há um padrão fisiológico.
Pessoa. Há um padrão
sim.
fisiológico. E o que é que diz esta parte da fisiologia? É que se nós fizermos uma alteração simples... O nosso corpo, a nossa postura fica mais direita, uma respiração mais profunda, não é? Isto está-me a afetar. De uma maneira, lá está a fisiologia, não é? Ai, desculpa.
Não tem problema.
Nós fizemos esta postura mais direita, por exemplo, ou fizemos movimentos mais expansivos, ou fizemos alguma respiração mais profunda, ou box breathing, por exemplo, seja o que for, conseguimos rapidamente alterar o nosso estado emocional,
uhum.
Ok? Há um estudo, por exemplo, da Amy Cuddy, não é? Que é um TED Talk importantíssimo, que fala sobre isto.
Certo.
É? Como é que o Power Pose impacta a confiança.
Certo.
Vejam, vão ver este TED Talk.
É maravilhoso.
É giríssimo, é giríssimo. Depois, o segundo tem a ver com o foco. Escrevem do lado esquerdo do vosso triângulo, foco. Okay? O que é o foco? É tudo aquilo em que uma pessoa está concentrada. Tudo aquilo em que ela está a pensar. Okay? Mentalmente, o que é que estou a pensar sobre mim, sobre a situação... O que é que eu estou constantemente a relatar?
Uhum.
Porquê? Porque a qualidade do nosso foco vai determinar a qualidade das nossas vidas. Portanto, se eu conseguir mudar o foco, aquilo que eu estou a relatar sobre uma pessoa, sobre uma situação, sobre mim, eu consigo mudar a forma como eu vejo essa situação, ok? É um bocadinho olhar para problemas versus olhar para desafios ou olhar para metas, ok? Em último ponto, vão escrever do lado direito do vosso triângulo, fala. O que é fala? Tudo o que nós estamos a dizer... A nós mesmos, ok? Tudo o que são externamente e internamente, tudo o que são as palavras que utilizamos para descrever a experiência, ok? Lá está, um problema ou um desafio, não é? É uma coisa que me está a apoiar ou é uma coisa que me está a prender, ok? Pronto. E a forma como nós utilizamos a nossa linguagem de uma forma mais positiva ou empoderadora influencia a forma como eu estou a sentir. Portanto, podem utilizar a ferramenta para fazerem quase como se fosse um autodiagnóstico,
certo?
Né? Como é que eu me estou a sentir. Mas também a podem utilizar para vos empoderar para como é que se querem sentir.
E como é que precisam de se sentir para conseguir algo, é?
Exatamente. Olhem para este triângulo todos os dias, no vosso espelho, por exemplo. Pensam, como é que eu me quero sentir? Confiante. Então, o que é que eu preciso fazer com o meu corpo? O que é que eu tenho que me focar? E qual é que é a minha linguagem? E começarem assim o vosso dia. É uma ferramenta super importante para capacitação e domínio das vossas emoções.
Fantástico.
E funciona mesmo, acreditem.
Até uma escolha consciente, vou vestir este triângulo hoje.
Exatamente.
Com aquela meta. Fantástico.
Exatamente.
Susana, fantástico, super claro. Susana, fazer aqui o wrap-up, muito obrigada por esta conversa tão interessante, tão clara, tão apaixonada. Agradeço em nome de todos os que te ouviram. As três grandes ideias que eu levo desta conversa é: coaching não é terapia, foco, metodologia, objetivos são diferentes. Há vários estudos com mais de 2 décadas a comprovar e a fazer levantamento dos resultados do coaching, não é novo. E uma simples ferramenta triangular, visual, que uma pessoa pode desenhar e vestir todos os dias, pode fazer toda a diferença. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir, obrigada pelo tempo que investiram a ouvir-nos. Deixo-vos com uma pergunta. O que o ouvinte vai fazer hoje para começar a criar uma vida mais alinhada com aquilo que quer? E já agora, um desafio então. Que tal aplicar esta ferramenta que a Susana aqui nos deixou todos os dias durante uma semana, até ao próximo episódio, e vejam a diferença. Costuma dizer-se, não somos os resultados das nossas circunstâncias e do que nos rodeia, somos os criadores da nossa vida. Então há que começar a criá-la hoje. Obrigada.
Sim. Obrigada, Madalena. Obrigada.
Coach Talks. Coaching em Ação. Um podcast de Madalena Sutcliffe.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.